Muito bem, nobre presidenta, senhoras e senhores senadores, nossos colegas que nos assistem pela TV Senado. Quero dizer que nesse final de semana estivemos em Cacoal, na grande cavalgada da abertura da Expoac. Aliás, houveram várias exposições agropecuárias no estado de Rondônia. Estivemos em Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Paraná, Rolim de Moura, Alvorada do Oeste, Alta Floresta, e nesse final de semana nós tivemos a abertura de duas importantes exposições agropecuárias. Uma em Cacoal, da qual eu tive o prazer de estar presente junto com o Dr. Confúcio, junto com o Paulo Aquino, junto com a Fátima Gavioli, junto com o Celso Adame, junto com o Marcon, junto com o seu Orlandino, e não pude estar presente em Ouro Preto do Oeste, mas fui representado pelo Ayrton Gurgas, que lá estava, junto com o senador Valdir Raup, junto com o vereador de Paraná, Marcos Rogério, e tivemos uma grande festa, tanto em Cacoal quanto em Ouro Preto do Oeste, exposições essas que têm como objetivo principal fomentar o comércio da pecuária e dos produtos de alimentos agrícolas. É o estado de Rondônia aumentando a produção agrícola e pecuária, tanto com gado de corte quanto a produção da bacia leiteira, não somente a produção, mas também a industrialização desses produtos. Isso tudo sem aumentar o desmatamento, preservando ainda mais o meio ambiente. É um dos temas importantes que eu tenho sempre trazido à nossa casa, é o problema do meio ambiente. Rondônia aumenta a sua produção agrícola, aumenta a sua produção pecuária, a agroindústria, sem aumentar o desmatamento, sem praticamente desmatar. Tivemos esse ano pouquíssimas queimadas, somente aquelas queimadas através de acidentes em função da seca que ocorre no nosso estado, uma seca muito grande, e fora isso, aquele problema antigamente que nós tínhamos de desmatamento, de queimada, não temos mais. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, tenho o costume de trazer aqui no plenário federal discussões sobre temas que para mim são muito importantes, como a saúde pública, a educação, o meio ambiente, o emprego e a segurança. Para mim, esses cinco temas essas cinco bandeiras são fundamentais para que possamos atingir um bom nível de desenvolvimento e de qualidade de vida. É preciso buscar a elevação do nível desses cinco itens para que possamos viver em uma sociedade harmoniosa, igualitária. Pouco adianta que tenhamos um bom nível de emprego e proteção ambiental se não tivermos segurança e saúde garantidas para todos, por exemplo. Dentre essas cinco bandeiras, tenho focado bastante minha atuação parlamentar em dois focos: o meio ambiente e a educação. O meio ambiente, ao meu ver, está hoje em uma situação delicada pelo fato de que a sua preservação ou a sua exploração são decisivas para a economia de um estado como o de Rondônia, minha terra, minha casa, que me abrigou há quase 30 anos. Tenho falado sempre aqui que o homem não pode ser afastado das questões ambientais, que a sua existência e a sua qualidade de vida não podem ser deixadas de lado quando discutimos a nossa legislação ambiental. Existe muita pressão internacional e até mesmo dentro do nosso país para que esqueçamos que o homem faz parte da natureza e que, para que a espécie humana tenha uma boa qualidade de vida e possa prosperar, é preciso aliar a agricultura à conservação do meio ambiente. Para falar a verdade, no meu entendimento, o grande problema do meio ambiente no Brasil é a falta de saneamento básico nas nossas cidades brasileiras. Isso sim agride o meio ambiente, ou agride o ambiente, e causa problemas sérios de saúde. Como disse a ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o investimento que o governo e dos próximos 4 anos tem para fazer nesse setor é muito grande, e esperamos que isso realmente aconteça, porque investir em saneamento básico é investir no meio ambiente, preservação do meio ambiente, e investir na saúde do povo brasileiro. Somente assim, aliando agricultura e conservação ambiental, poderemos garantir uma produção de alimentos em escala global para atender uma população sempre crescente. Uma produção sustentável e renovável, que não seja apenas extrativista e predatória. As minhas preocupações com esse tema estão presentes nessa coletânea que publiquei essa semana e que está sendo distribuída em Rondônia, com a reunião de todas as defesas que tenho feito aqui em favor de uma agroindústria em sintonia com a conservação do meio ambiente do meu estado e do nosso país. Aproveito para agradecer o comentário da cidadã paranaense Marli Pereira, que através das redes sociais, que citou que ao ler o informativo que publicamos sobre o projeto de lei 144/2010, de que trata da flexibilização da reserva legal da Amazônia, congratulou o nosso trabalho. Ela diz: sabemos que a preservação é importante e fundamental, é o melhor diagnóstico para o mundo em geral, mas com cautela a preservação se manterá e cada vez mais forte, e o desenvolvimento socioeconômico continuará. Vou aproveitar para agradecer a Marli e os demais colegas, as demais pessoas que têm utilizado das nossas redes sociais, contribuindo assim com o nosso trabalho aqui no Senado. Como disse, venho enfatizando aqui a importância também da educação. Semana passada destaquei o valor da educação dentro de um processo de redução da escala da violência em Rondônia e no Brasil inteiro. Será exatamente com a educação que poderemos estabelecer um andamento ideal para o nosso desenvolvimento enquanto economia, mas também corrigir os nossos problemas sociais. Segundo dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, o IDEB, apontados nas últimas semanas pelo INEP, estamos melhorando. No entanto, essa melhora não é uniforme. Dentro das mesmas redes de ensino, seja no Estado, no município ou na rede privada, não há uma uniformidade de resultados. As lições que são aprendidas com o IDEB por uma instituição não parecem ser assimiladas por outras instituições, às vezes da mesma cidade, do mesmo bairro. Esse problema que vemos com a continuidade da avaliação e da aplicação de correções no IDEB, vemos ocorrer da mesma forma com o Enem, que hoje continua sendo realizado apenas uma vez por ano e sem o cunho obrigatório. Logo, sem capacidade de gerar informações realmente concitárias que possam pontuar políticas educacionais mais precisas. Talvez não seja por acaso que o ensino médio, ainda mais o público, apresentou-se em situação preocupante no último IDEB. Um estudo promovido pelo movimento Todos pela Educação, feito a partir de dados do IDEB de 2009, comprova o que eu estou falando. Segundo foi publicado hoje pela Agência Brasil, a evolução das notas não é acompanhada por equidade, ou seja, dentro de uma mesma rede, há uma grande variação de resultado entre as escolas. O conselheiro de todos pela Educação, Mozart Neves Ramos, apontou essa questão com muita sabedoria. Embora as notas estejam crescendo, as desigualdades entre as escolas não estão sendo reduzidas. Reitero a necessidade de tomarmos mais eficaz os sistemas de avaliação de nossa educação e, principalmente, tornar global e efetiva as medidas de correções das distorções que forem levantadas por esses sistemas, tanto como o IDEB e o Enem. A mesma reportagem da Agência Brasil cita ainda que em 14 das 27 redes estaduais, a disparidade entre os índices das escolas cresceu de 2005 para 2009, segundo o IDEB. Nas redes municipais, também existe essa variação. Nas capitais, chega a 51% a diferença entre as notas máximas e mínimas das escolas municipais, como ocorre em Vitória e Espírito Santo. No Rio de Janeiro e em Palmas, a variação também é superior a 40%. Esses são alguns dos motivos pelo qual concordo plenamente com o ex-prefeito de Ariquemes, Confúcio Moura, quando tomou recentemente a iniciativa de afirmar que é preciso formar em Rondônia um pacto estadual pela educação. Confúcio se apoia em dados levantados por uma pesquisa recente, por ele encomendada, que avaliou os setores mais sensíveis da administração estadual do nosso estado de Rondônia. Concordo quando o ex-prefeito Eric Emes afirma que educação não se faz por decreto, portaria ou aos gritos, mas sim por meio de programas sustentáveis que tenham continuidade. É exatamente isso, não há mais como deixar a educação de Rondônia sem ser gerenciada, ou ser gerenciada aos trancos e barrancos. A nossa educação rondoniense, reprovada dentro das metas do IDEB, precisa de um novo passo, de uma nova orientação. Acredito, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que a educação seja uma preocupação de todos e que não pode deixar de estar presente na pauta de discussão dessa casa, principalmente durante esse processo eleitoral que estamos vivendo. Voltando ao IDEB, o país tem a meta de atingir o índice 6 até 2021. Estamos hoje com a nota 4.6. Pode parecer uma pequena diferença, mas é preciso ficar claro que todos nós, todos os estados e todas as unidades de ensino deveremos estar acima do índice 6 e não apenas algumas poucas instituições. Não podemos aceitar a média como sinal da meta atingida, pois teremos muitos cidadãos abaixo do nível que precisamos para seguir em frente na trilha do desenvolvimento que queremos. E para isso, um dos caminhos é a geração de pactos pela educação, onde for necessário fazer intervenções mais firmes e também um aproveitamento melhor desses índices que estão sendo trabalhados com tanto afinco pelo Ministério da Educação, que hoje vêm sendo subaproveitados de forma geral pelas nossas redes de ensino. Creio que o MEC tem todo o ferramental necessário para corrigir as eventuais imperfeições no sistema, como a que causou a quebra de sigilo na semana passada, mas também o estabelecimento de uma gestão mais eficaz das avaliações e da distribuição, divulgação e implementação de medidas corretivas para todas as escolas do país. Ou seja, apontar os desvios, os erros e mostrar o caminho certo a seguir. Esperamos, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que este também seja um tema muito debatido e muito discutido nessas eleições que nós estamos atravessando nesse momento, seja a nível estadual, seja a nível federal, é importante debater essa questão de ensino público. Que o ensino público que seja aplicado no meu estado de Rondônia seja aplicado da mesma forma no seu estado de Santa Catarina, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos igualar o ensino público no Brasil. Nós precisamos fazer com que o que seja ensinado e da maneira que é ensinado em São Paulo, em Santa Catarina, também seja ensinado em Roraima, em Rondônia, no interior do Amazonas. Enfim, nós precisamos investir no ser humano, nós precisamos investir nas pessoas. Volto a dizer o que eu disse aqui semana passada e que eu vou continuar a dizer. Obras são muito importantes. A obra da 364 é importante, a 101 é muito importante, os portos, os aeroportos são importantes para o desenvolvimento do nosso Brasil. Mas precisamos investir no ser humano, nós precisamos investir nas pessoas e através de ações no ensino público, nas questões sociais, é que nós vamos poder investir nas pessoas, fazer com que as pessoas sejam mais valorizadas no nosso país, através dos nossos governos, sejam eles estaduais ou federal. É o que eu tinha para dizer nessa tarde de hoje, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.